Olá, amigos do Portugal Online, tudo bem? Ricardo Ribeiro falando ao vivo, direto de Lisboa, aqui 15 graus, 10 para as 4 da tarde desta segunda-feira, e hoje eu estou com uma pessoa na linha que é a senhora Nilzete Pacheco, brasileira, mora em Portugal há mais de 20 anos, ela é diretora e sócio-fundadora também da Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania, a ALCC. Ela vai contar um pouco dessa associação e mostrar para vocês como eles estão ajudando os imigrantes que moram aqui em Portugal nesta época de coronavírus. E não é só brasileiro, tem mais 7 nacionalidades, totalizando 8, e eu vou colocá-la na linha aqui, só um minuto. Olá, senhora Nilzete, tudo bem? Boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite da nossa entrevista ao vivo aqui no Portugal Online. Estamos ao vivo no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, boa tarde, senhora Nilzete.
Olá, boa tarde, Ricardo, eu é que agradeço, porque é preciso mesmo esse tipo de comunicação e divulgação para o exterior, para dar a conhecer o que está a se passar aqui em Portugal, ao nível dos imigrantes. Obrigada, okay. Eu que agradeço.
Imagina, a nossa intuição é justamente abrir o nosso canal, o nosso espaço, para contar essa situação, para que a associação consiga mais apoios para ajudar os nossos amigos brasileiros que estão aqui, muitos em situações complicadas, como a senhora me contou um pouco fora do ar. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da associação, da ALCC, como surgiu essa ideia. Conta pra gente, senhora Nilzete.
A ideia da associação, ela aconteceu desde 2000, que nós apoiamos aqui a comunidade imigrante em situações básicas, como os alimentos, roupas, o mobiliário, porque encontrávamos, de fato, uma comunidade carenciada, embora, nesse tempo, as migrações tinham um modelo e um contexto completamente diferente, mas acabava por sobressair sempre aquelas pessoas carenciadas. E nós éramos um grupo de pessoas que apoiávamos essas comunidades migrantes, e quando foi em 2007, decidimos mesmo fundar a associação, porque nós tínhamos muitos pedidos, o contexto das migrações mudaram, havia muito mais pessoas em Portugal, o número de pedidos de apoio eram muito maiores, e nós centralizamos aqui no apoio básico aos imigrantes, a nível social, a nível da formação e emprego, e hoje em dia nós temos vários projetos, temos Centro Local de Apoio e Integração de Imigrantes, que é uma descentralização do Centro Nacional de Apoio a Imigrantes, que é do Alto Comissariado para as Migrações, temos apoio ao emprego e formação, apoio ao empreendedorismo, enfim, tem aqui uma panóplia de apoios que nós oferecemos ao imigrante. E por que lusofonia? Pegamos aqui, a lusofonia é o conjunto dos países falantes de língua portuguesa, e tinha uma maior proximidade com a língua portuguesa, e por isso foi a Associação Lusofonia.
Ótimo, eu até coloquei aqui na tela o endereço do site para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a ALCC, a associação, quiser contribuir, ajudar, fazer doações, enfim, de alguma maneira puder contribuir. Mas a senhora estava me contando também que em 1998, a senhora usou uma frase interessante enquanto a gente falava aqui fora do ar, né? Que era o lixo mais luxuoso que a senhora tinha visto. Conta para a gente esse pontapé inicial da ALCC.
Era engraçado porque nós passávamos na rua e encontrávamos sofás, camas, móveis, louça, livros, roupas no lixo, num estado fabuloso. O que eu já tinha trabalhado em São Paulo com uma população mais carenciada, e nós encontrávamos, mas não tinha a mesma qualidade. As pessoas deitavam no lixo, móveis, aquecedores, porque não se davam o trabalho, né? Se calhar até hoje mandaram consertar, enquanto no Brasil a televisão estraga, conserta, o rádio estraga, conserta, e aqui não, aqui deitava tudo para o lixo. E então nós recolhíamos isso, identificávamos a família que precisava desse tipo de apoio, e essas pessoas iam levantar, ou então nós fazíamos a entrega deste material. Por isso eu costumava dizer transformar o lixo em luxo, porque o lixo ele pode ser luxo para outras pessoas. porque a necessidade de um não é a necessidade do outro. E assim foi.
Exato. Então foi aí que surgiu a ideia, né? Mas a senhora trabalhava com o que na época, quando começou a fazer isso?
Eu trabalhava na área do merchandising, trabalhava numa empresa de eventos, né, em merchandising. Depois eu transferi para uma multinacional petrolífera, até dedicar a 100% à associação à LCC. Mas o meu trabalho, digamos, profissional, nunca me impediu de ser voluntária e trabalhar em prol da integração dos migrantes em Portugal.
Uhum. Agora, senhora Nilzete, como está a situação de algumas famílias de imigrantes, ou várias famílias, como é que está isso hoje, a procura pela ALCC para ajudar os brasileiros que estão aqui em situações um pouco complicadas?
Olha, nós temos um número bastante elevado de imigrantes que têm procurado a associação, embora o maior número desses imigrantes são brasileiros, até porque em Portugal o número maior de imigrantes em Portugal são brasileiros, né? Uhum. E é o maior número que tem nos procurado. O tipo de apoio tem sido dos mais diversos: apoio a repatriamento, apoio alimentar, apoio a alojamento, apoio à violência doméstica, porque tem acontecido muita violência doméstica e tem tido todos os tipos de apoio. As pessoas já perderam o emprego, ou as pessoas que tinham emprego precário perderam, as pessoas que passavam recibos verdes, que eram empresário em nome individual, perderam, uhum, já não têm mais como viver. As pessoas estão a ser desalojadas fora dos quartos ou dos apartamentos, muitas delas não têm contrato e não têm direitos, infelizmente, para isso, e elas têm nos contactado para ter alojamento. Há muitas pessoas a dormir na rua já, há muitas, uhum, pessoas a pedir, pelo amor de Deus, apoio, alojamento, apoio alimentar. Eu estou a falar de famílias, de grávidas, de famílias com dois filhos, incluindo bebês e crianças, e tem sido bastante grande. O que é que nós estamos a apoiar? A nível da informação geral, nós estamos a apoiar, e muitas vezes é curioso porque quando o governo lança uma medida, uma lei, seja o que for, as pessoas, por ver, o estresse é tão grande que não tem compreensão de 100% daquela informação. Daí nós apoiamos numa informação, sintetizamos aquela informação e disponibilizamos essa pessoa. No âmbito alimentar, nós estamos, a nível do país, temos, descentralizamos aqui algumas colegas, algumas regiões do Algarve, do Norte, Lisboa e Grande Lisboa e também o centro, onde temos pessoas que fazem a identificação de instituições que dão esse tipo de apoio e nós encaminhamos essas pessoas. Fizemos um formulário que está no Facebook, também na associação lusoculturas.org, que é o website, uhum, e onde essas pessoas vão identificar as suas necessidades. Nós fazemos um filtro e encaminhamos para essas pessoas para esses colegas que estão descentralizadas pelo país. No Lisboa e Grande Lisboa, a nossa equipe tem trabalhado, né, seja de Cascais, e também temos duas empresárias brasileiras que tá nos apoiar, inclusivamente a ideia da campanha de agregação de fundos também foram delas, da Patrícia Lemos e uhum, a Priscila, o que nós agradecemos muito. Mas isso tem sido ruim porque o sofrimento dos outros acaba por ser o nosso sofrimento. A gente não conseguir dar resposta a todas as pessoas é muito mal, porque vamos dormir, estamos lá sempre a pensar numa mãe que não tem apoio, não tem comida, não tem nada para os seus filhos, e eu acho que qualquer pessoa pensa nisto. E também fico triste porque há várias medidas, há vários tipos de apoio, mas esse apoio, de fato, não está a chegar aos imigrantes, embora os apoios, a verdade, que não tem que ser para os imigrantes, é para todos, mas infelizmente a informação que temos, né, e eu estou ligada a 8 ou 9 grupos de 300, 400, 200 pessoas, é que esses apoios não têm chegado. Por vezes a nossa equipa da associação entra em contato com alguma dessas organizações que dão apoio, e essas organizações dizem que já não conseguem mais apoiar a comunidade. E nós fazemos um apelo e pedimos para as pessoas, onde estiver, no Brasil, em Portugal, no mundo, que possa ir no Facebook da associação, ou na própria página, lusocultura.org, possa fazer o donativo através do cartão de crédito para ajudar essa comunidade, porque ser solidário é um ato de justiça, de amor, de fraternidade, que qualquer uma pessoa poderia estar nessa situação.
Sim, exato. Agora, hoje a senhora tem casos assim, envolvendo mais uma pessoa, um trabalhador que veio para cá, ou também famílias com crianças. Como é o perfil deste público hoje, senhora Nuzete?
A tipologia das famílias é de 1 a 5 pessoas, né? Tá. Que é uma pessoa individual que veio trabalhar e depois está a encontrar nessa situação. Até aquelas famílias que são compostas por 3 crianças, ou adolescentes ou adultos, mas é composta a maior dessas famílias, são 5 pessoas. E são pessoas que já não têm como sobreviver, mas aqui tem pessoas para... com necessidades assim, díspares, diversas, mas, sobretudo, alojamento e alimentação, eu penso que é o maior foco. Mas pessoas que, de facto, vieram para ter uma vida melhor, ter uma vida digna, e não podemos deixar de mencionar que as migrações no mundo inteiro, ela existe, vai continuar a existir, mas nós também temos que pensar que os imigrantes ou os migrantes ajudam sempre o crescimento de um país. E acho que aqui em Portugal toda a gente tem que ver isso, até porque Portugal é um país de colonização, de migrações, que tem um excelente modelo. Também tem que ver que no futuro, daqui um mês ou 2 meses, ou seja o que for, Portugal vai precisar desses imigrantes também para voltar a fazer o país ser o que o país era. Porque Portugal é um país bom, é um país rico, é um país, quando eu rico, eu digo riqueza, é de segurança, é de saúde, é de educação, né, e que existe. Mas também Portugal é um país que tanto precisa do doutor como precisa do empregado de mesa, Sim. precisa de alguém na área da restauração, a cuidar dos idosos. E eu sei que Portugal vai precisar. Eu acho que agora nós estamos numa fase que temos que também apoiar esses imigrantes, que vai fazer Portugal crescer. Porque isso não é uma coisa portuguesa, é uma situação temporária que é no mundo inteiro, mas os imigrantes fazem falta a qualquer país no mundo.
Sim, exato. Agora, uma outra pergunta, senhora Nuzete. Tem muito brasileiro procurando voltar para o Brasil nesse momento, e como a associação consegue ajudá-los?
Olha, muita gente à procura de ir embora. Tem o turista, que é aquela pessoa que comprou a passagem, comprou o pacote, e felizmente muitos deles, a embaixada, o consulado, o Itamaraty já apoiaram, né? No início foi muito conturbado, foi muito problemático, mas essas pessoas, algumas estão à espera. Há aquele imigrante que veio para Portugal para trabalhar, mas estão ainda dentro do contexto dos 90 dias entre aspas, o visto, que querem voltar. E há aquele imigrante que não tem documentação, deu entrada de manifestação no interesse no CEF, ou aquele que tem autorização de residência, não tem autorização de residência, ou que tem autorização de residência caducada, ou aquele que tem tudo isto, ou tem autorização de residência válida, mas perdeu o emprego. E o que é que nós fazemos? Articulamos, divulgamos os links, divulgamos do Itamaraty, onde as pessoas podem cadastrar naquele site, que é também uma forma que o governo brasileiro tem de verificar quantas pessoas que precisam ou que querem ser repatriadas, para poder dar resposta de lá para cá. Uma vez que os voos, a TAP não está a voar de Portugal para o Brasil por si, né, por voos regulares, o Brasil tem que ver e tem mandado aviões de lá para cá para poder mandar essa comunidade. Agora, nessa situação toda, as pessoas estão estressadas, e é verdade. Espera um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, e entra em pânico, porque ela já não tem dinheiro, lá está, tem que ter hospedagem, não tem alimentação, tem que ter alimentação. Mas nós tentamos apoiar também a nível de orientar para as pessoas se acalmar, porque as pessoas estão em pânico, em pânico, em pânico, para querer regressar também.
Sim.
E além do apoio alimentar, que nós apoiamos, no centro de Lisboa há um hostel, por exemplo, que é permite-se fazer comida, e nós já apoiamos também com alimentos crus, que é para as pessoas também terem ali fazer a sua comida e temos informação de que há cerca de 30 cidadãos nesse hostel.
Tá. Agora, senhora Nilzete Pacheco, nós temos, assim, todo esse conteúdo do Portugal Online, ele é amplamente divulgado, não só para os colegas da imprensa aqui em Portugal, mas também lá no Brasil, porque eu e a Cláudia, nós somos da área de comunicação, da área de assessoria de imprensa e comunicação social, e também temos uma ampla divulgação dos nossos conteúdos em vários grupos. E quem estiver assistindo a gente e queira contribuir de alguma maneira, seja doando, ajudando, ou até mesmo quem está procurando ajuda, porque ou era garçom e os restaurantes todos estão fechados e não tem mais trabalho, e etc. O que essa pessoa deve fazer? Inicialmente, deve ir numa sede, deve entrar no site primeiro, deve ligar para vocês, o que deve ser feito na prática?
Todas as suas, nós estamos a trabalhar, estamos a fazer o teletrabalho, a nossa equipa não deixou de trabalhar, aqui nós distribuímos, foi para o setor social, emprego e formação, documentação junto ao CEF. A pessoa pode ir no luzesoculturas.org, tem lá os contatos, o e-mail e o telefone fixo e o telefone móvel. O mais fácil para nós é mandar e-mail, tá. Ou então entrar no link onde tem a ficha, um formulário onde a pessoa vai identificar a sua necessidade e depois nós vamos encaminhar para a sua zona de residência. Mas é luzoculturas.org, pode encontrar. As pessoas que querem doar também, no link, lá na página, tem um link de doação, a pessoa pode fazer a doação, o colega já está a fazer isto agora, pode fazer a sua doação em dinheiro, a partir de 5 euros, faça a sua doação e nós, obviamente, agradecemos. Mas pode telefonar para o fixo ou para o telemóvel, mandar e-mail, preencher o formulário. No site também, no Facebook da associação, ainda tem links da embaixada para poder se inscrever às inscrições do Itamaraty e o apoio também de falar com a pessoa, tentar fazer com que a pessoa se sinta mais calmo dentro dessa situação, principalmente aqueles que estão a querer ir embora, que não tem comida ou alojamento, né, não tem casa para viver. Essas pessoas estão desesperadas e uma palavra também de conforto, pode achar que não resolve, não resolve de fato o problema, mas minimiza, tenta, a pessoa vê que nós estamos do lado e do outro lado da linha tem alguém também que fale com elas.
Porque tem a questão psicológica também, né?
Muito afetada. Olha, hoje, só para ter ideia, ligou um rapaz e disse, eu liguei e falou o nome da instituição, e a instituição deu o seu contato porque eu quero voltar para o Brasil e preciso de dinheiro. Eu disse para ele, olha, nós não temos dinheiro, em Portugal não há nenhum mecanismo que apoia com dinheiro para você voltar, você tem que se inscrever no site do Itamaraty, e antes de eu terminar, ele agradeceu, obrigado, e desligou, né? Isto não é às vezes que a pessoa não tem interesse, a pessoa já está de tal maneira que não sabe a quem recorrer, e o estresse, e os nervos, e a ansiedade é tanta que nem ouve uma pessoa às vezes falar, não é? Mas está um bocado grave aqui e para o número de brasileiros, que é bastante elevado em Portugal, está bastante puxado.
Agora, a senhora tem algum caso para contar para a gente de alguma situação que marcou a senhora nesse período? De alguma pessoa que foi pedir ajuda para vocês?
Olha, tem tantas que eu... costumamos dizer que pensar no sofrimento é sofrer duas vezes. Mas tem aquelas pessoas que já disseram que ia se matar, porque não tem apoio, não consegue voltar para o Brasil. Tem aquelas que ligou desesperada, que é vítima de violência doméstica e de um caso bastante grave. Ou uma outra que estava na casa de uma pessoa que era veio para Portugal, porque conheceu uma pessoa pela internet e veio para cá em janeiro, e ele deixou ela num apartamento e pediu para ela ficar no apartamento que havia um vírus, uma doença, e ela não tinha muita informação, estava ali quase que em cárcere privado. A outra, sua jovem, aí por volta dos seus 30 anos, que trabalhava como garçom, ou era cabeleireiro e perdeu o seu trabalho. E às vezes a gente nem precisa falar com as pessoas, a gente olha para a cara das pessoas que já foi. Mas há casos bastante sofredores. Ou aquele que diz, olha, eu já estou na rua há 2 dias a dormir na rua, e eu vou para um lugar, a polícia diz que eu não posso dormir, ou vou para outra, a polícia diz que eu não posso dormir, porque foi expulso do quarto. Foi expulso do quarto que morava, né? E a única alternativa é a rua, e a polícia anda de um lado para o outro para verificar essa situação, então a pessoa tem que correr. E ele já disse, eu tentei ir para o aeroporto, mas no aeroporto também não pode entrar, porque assim ele sabia que no aeroporto podia dormir. Essas situações todas marcam, né?
Sim, com certeza. Aqui tem cachorro, né? Estamos todos em casa.
É verdade.
Agora, Nuzete, você tocou num ponto aí desta pessoa que conheceu uma outra pela internet. Por tudo, pelo levantamento que vocês fazem, pelo formulário, pelo número de pessoas que vocês conhecem com essa situação, hoje, deixa eu ver se eu acho a palavra certa, qual é o principal problema da pessoa que chega aqui e que acaba não tendo sorte? Ela veio sem planejamento, ela veio induzida, ela veio porque conheceu alguém por internet, né, entre aspas. Como que a pessoa chega aqui na grande maioria das vezes?
Olha, Ricardo, há de tudo, mas nós temos aqui várias situações. Em 2000, eu penso que foi 2010, fizemos um congresso aqui em Lisboa, onde reuniu vários colegas do Reino Unido, da Itália, da França, da Espanha, vários, onde muita gente, principalmente mulheres, vinha para Portugal porque conhecia um homem, uma pessoa pela internet, vinha para Portugal e, desculpa a expressão, dava com os burros na água. Mas eu acho, no geral, eu acho que as pessoas vêm muito para cá porque ou tem um amigo, ou tem um conhecido que vieram para cá e vende uma imagem que não é real. E a pessoa não programa. Okay. A pessoa oferece emprego, oferece casa, oferece documentos. Então, vende um sucesso que ele não existe. Né? Porque aquelas pessoas que convida alguém para cá e que tem um emprego, que tem coisa, não faz publicidade. Né? Agora, aquelas pessoas que vão no Facebook, que vão em outras redes sociais, para dizer que em Portugal, chegou em Portugal e um mês tinha documento, tinha emprego, tinha casa, isso não é verdade, são pouquíssimos os casos. Por isso as pessoas chegam aqui, não têm preparação, não têm habilitações, não têm profissão, não têm formação, não têm planejamento. Não têm planejamento. Elas conhecem as pessoas ou um amigo, eu já encontrei imensas pessoas que dizem, mas eu tenho um primo, e o primo falou para eu vir para cá, e eu fiquei na casa dele uma semana, porque aquilo que o primo disse não é verdade. E tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. A gente costuma dizer que as pessoas vê o ovo e arrota caviar. Não é come o ovo, vê o ovo. Né? Uhum. Porque eu já vi muitas pessoas atirar fotografias em frente a carros no meio da rua e dizer que era deles. Eu já vi pessoas não ter dinheiro, a comer ovo, a comer comida das mais simples, da mais humilde, para mandar dinheiro para o Brasil, para dar a falsa sensação de sucesso, de que ele foi bem sucedido, como aquelas pessoas que eu também já encontrei, que não conseguiu mandar dinheiro para o Brasil, não conseguiu dizer que estava um sucesso aqui, e que acabaram por ser pessoas que estavam desabrigadas, pessoas que estavam na rua, começaram a beber, começaram a se drogar. Por isso é assim, a pessoa para qualquer lugar que for, seja Portugal, seja para qualquer país, mas no caso Portugal, que nós temos uma coisa que aproxima e que afasta, que é a língua. Porque a língua não é a mesma, é parecida. Nós encontramos brasileiros aqui com um mês, até um ano, que diz assim, mas eu não sei o que os portugueses estão a falar. Né? Tem alguma dificuldade, que isso é normal, a questão linguística em qualquer língua em qualquer país, isso pode acontecer, mas a pessoa, quando vier para Portugal, tem que ter informações, não é só das redes, porque o que eu noto é que as redes sociais, há várias redes sociais, 20% do que fala nessas redes sociais é que é verdade, né? Eu posso dizer que eu andei numa dessas redes sociais, numa ou duas redes sociais, e a pessoa dizia, ah, eu em 2 meses consegui autorização de residência. Quando eu manifestava ali, olha, desculpa, essa informação não é fidedigna, porque precisa passar por um processo, a pessoa começava a brigar nessas redes sociais e dizer que eu é que não queria que eles se dessem bem em Portugal. Não pode ser assim. Tem que procurar. Em Portugal há várias organizações fidedignas como a nossa. Há o Alto Comissariado para as Migrações, que é um excelente local de apoio, de informação. Entra no site do Alto Comissariado, que a sigla é ACM. Procura se informar. Lá há uma lista de associações em Portugal inteiro, seja associação brasileira ou não. Estão todos abertas, estamos todos abertos para apoiar, para acolher, para informar os cidadãos quando vêm para cá. Eu estou falando dos cidadãos e cidadãs que não têm muita informação, que não têm curso. Eu não estou falando de curso superior, porque uma pessoa pode precisar do engenheiro, mas para ter o engenheiro precisa ter alguém para fazer, pôr o prédio de pé. Há pessoas, mas há muita gente que vem sem informação e sem informação adequada, não traz o certificado de habilitações, como é que fala? O certificado de habilitações. Eu sou do tempo do segundo grau no Brasil. Não. Sim. Traz o... Como é que chama isso?
O histórico escolar.
Histórico escolar, é isso. É. Não traz histórico escolar, perde oportunidade de formação, perde oportunidade de emprego. Pede várias oportunidades.
Ah, não, desculpa, acho que é o... Desculpa, acho que eu falei besteira aqui. Acho que é o diploma, não é? É o diploma que a senhora está querendo dizer.
O diploma, eu estou falando a nível acadêmico, né?
Aham. É o diploma, falando... não histórico escolar, não é?
Mas acho quando uma pessoa faz...
A Cláudia, por exemplo, me lembrou bem aqui.
Quando uma pessoa faz o oitavo ano no Brasil, ou o primeiro grau, ou o segundo grau, que já mudou o nome, que é ensino básico, tem que trazer o certificado.
Sim.
Porque quando a pessoa chega aqui, ela pode dar entrada no processo para poder ter equivalência e aproveitar as oportunidades de formação, pode ter emprego, e as formações aqui são gratuitas e muito boas. Gratuitas. E não falta formação para todos os lados que se depender.
Agora, olha, senhora Nilzete, a senhora tocou num ponto extremamente importante, tá? Como eu falei no início da conversa, a gente tem muitos grupos de Facebook, de WhatsApp, onde nós acompanhamos o dia a dia de muitos brasileiros aqui. Uns estão mais felizes do que o outro, uns tiveram mais sorte do que o outro, estão melhores do que o outro, enfim. E esse ponto que a senhora tocou, né, do planejamento, de ter as informações corretas, porque hoje a gente sabe, hoje o maior problema das redes sociais são as fake news, os golpes. A senhora sabe muito bem que tem brasileiro aplicando golpe em brasileiro.
Muitos,
tem muitos aqui, a senhora sabe disso, através das redes sociais. E eu queria que a senhora dissesse uma coisa aqui, explicasse uma coisa. Para quem planeja, para quem pensa ou para quem tem o sonho em sair do Brasil e vir para Portugal, opinião de uma pessoa que está na ponta de uma linha onde ajuda aqueles que estão em situações bastante complicadas por vários fatores, e um deles é a falta de planejamento. Como que a pessoa deve se preparar para se mudar para Portugal?
Eu acho que as migrações, ela tem que ser consertada, tem que ser pensada, e Portugal, como vários outros países do mundo, é um país com muitas oportunidades, seja na área da tecnologia, seja na área que for. Eu não estou a falar de uma pessoa que foi para a faculdade, seja aquela que for. Primeiro, tem que entrar em contato nos sites do governo em Portugal, verificar as informações de como é que se faz para dar entrada na regularização de documentos, porque as pessoas vêm, sabem que tem 90 dias que está dentro do no âmbito do visto, e depois, essa pessoa tem que saber como é que ela faz para dar entrada no processo de regularização, se é através de recibos verdes, se é através de um contrato de trabalho, e depois trazer também, tentar trazer algum dinheiro para pelo menos os 3 meses, pelo mínimo os 3 meses, para ficar aqui, pelo menos. Entrar nos sites do governo português, eu já disse, o site do ACM tem todas as informações em várias línguas que a pessoa pode perguntar, tem perguntas, tem respostas, tem guias, tem tudo, e saber que é um site fidedigno, que não é um blog, que não é um grupo, não é grupo, não é nada, porque nessa altura, e sempre houve, brasileiros aplicar golpes a brasileiros, que isso, eu costumo dizer que o brasileiro é tão criativo que é tanto bem por bem por mal, não é? Porque é verdade. É, para fazer mal e para fazer bem, epa, a criatividade é estupenda. Mas procurar o site, vai no site do ACM, procura as associações que estão lá, porque tem elencada todas as associações reconhecidas pelo governo português, mandar e-mail, entrar no Facebook ou nas páginas sociais dessas associações, em vez de contactar os grupos...
Oficiais, não é?
Oficiais, são conteúdos oficiais, em vez de andar no grupo, porque não deixa de ser o grupos, né? Para, não pode ouvir, porque o sucesso não pode não ser o sucesso do outro. Eu vi, eu vi dia desse um rapaz que publicou lá que em 3 meses ele tinha comprado um carro. Eu falei, meu Deus, com certeza. Ou ele trouxe dinheiro. Ou ele trouxe dinheiro, por que não foi com o trabalho? Porque com o trabalho, mesmo uma pessoa com o mais alto nível de informação ou de formação vem a Portugal, não compra um carro em 3 meses como aquele que ele publicou nas redes sociais. Isso não é verdade. Procura, vai no Alto Comissariado para as Migrações, ou ACM, que é a sigla, verifica as associações que estão lá, associações fidedignas, manda e-mails, siga as associações, porque quando nós falamos em associações, no Brasil é ONG, não é ONG. Se a gente falar ONG, toda ONG, ninguém sabe. Se falar ONG, as pessoas já sabem. O estatuto de uma ONG é uma associação sem fins lucrativos. As associações em Portugal são sem fins lucrativos. Ela não é lucrativa. Nós estamos aqui para apoiar o cidadão na sua trajetória migratória. E quando a pessoa planeja o seu a vinda para Portugal através de informações fidedignas, o número de sucesso é superior àquelas pessoas que vêm porque viu as informações nos grupos, ou que veio o amigo. Mesmo que falar com um amigo ou com um primo, procura informar através disso. É para isso que servem as redes sociais, para isso que serve o Google. Vá procurar informações para... A segunda opinião não custa. Programa, programa e programa a vinda, porque é o melhor remédio, porque o sucesso... Ele depende, porque assim, se eu ficar na minha casa e espero que o sucesso bata a porta, não vai adiantar. Se eu vir para Portugal achar que a minha formação, a minha profissão é suficiente para ter sucesso, engana. Porque o trabalho precário, infelizmente, no mundo inteiro é para os imigrantes. A maioria do trabalho precário é para os imigrantes. São poucas as pessoas que trabalham, que têm um curso superior, que trabalham na sua área. Eu conheço doutores na área de tecnologia que estão a trabalhar como auxiliar de escritório. Eu conheço pessoas que viviam numa cidade, mudou para outra, que são, essas pessoas são inteligentes, moram numa grande cidade, vai para as pequenas cidades, porque a renda é mais barata, a água é mais barata, vários fatores. Mudar de uma cidade grande como Lisboa para a parte periférica de Lisboa ou para a parte central do país, é sinal de inteligência. Porque o que a pessoa ganha só para pagar a renda e a comida, e olhe lá, então, planear é o melhor remédio.
E não só o planejamento, mas conseguir buscar informações que são produzidas de uma forma que você não seja enganado ou induzido a erro, né? Bom, olha, para quem chegou agora, gente, eu estou falando com a senhora Nilzete Pacheco, ela é brasileira, mora em Portugal há mais de 20 anos, ela é sócia fundadora da ALCC, Associação Lusófona de Cultura e-Cidadania, que ajuda imigrantes, não só brasileiros, mas, além de brasileiros, mais 7 nacionalidades. Mel, é a Mel aqui, ela está brava, viu, dona Nilce? Ela vê os outros cachorros lá na rua, ela tem um ataque. E olha, nós estamos falando sobre a ajuda que a LCC está prestando para famílias e para brasileiros em situações complicadas aqui em Portugal, em época de coronavírus. Como vocês sabem, o país está em estado de emergência, não existe mais restaurante aberto, a não ser takeaway e vários outros serviços, todo mundo trabalhando em casa ou sem emprego. Agora, eu queria colocar aqui na tela, senhora Nilzete, a senhora falou do Alto Comissariado para as Migrações, é isso? Então, deixa eu ver, eu vou colocar aqui ó, na tela, para que todo mundo possa ter. Acho que é esse aqui, né? Que é um órgão do governo, não é isso?
Isso é um órgão do governo e também é importante referir que o ano passado foi a primeira vez que foi criada uma secretaria para as migrações em Portugal, que a doutora Cláudia está conduzindo bem, é uma pessoa que conhece as migrações, é da área da investigação, e foi a primeira vez que tem essa secretaria que é subordinada ao governo, né? Que é do governo, de Estado, e o ACM é subordinado a essa secretaria, que o ACM tem feito um excelente trabalho.
Ótimo.
Porque quando eu falo, Ricardo, desculpa, quando eu digo planeamento, tem a ver com essas informações. Porque se eu venho sem saber os direitos e deveres, meus direitos e deveres, que direitos e deveres tem que ser para todos. E dentro desse site, dentro dessas informações do planeamento, tem lá os meus direitos e deveres. Porque eu não posso migrar achando que o país do outro tem deveres e direitos comigo, sem eu também fazer a minha parte. Aqui é um papel de troca. Eu dou e recebo. E Portugal também é assim. Eu dou e recebo. Eu posso tirar por mim? Muita gente diz, mas a Nilzete teve sorte. Não, eu tive empenho. Eu trabalhei, eu procurei as informações, eu procurei estar dentro da lógica portuguesa, dentro da legislação portuguesa, saber qual é que eram os meus direitos e deveres. Ok, então os meus deveres são esses. Então, a partir dos meus deveres, eu fui buscar os meus direitos, tinha as informações, não tinha as informações e fui à procura das informações. Eu não posso ficar aí em casa ou só uma amiga ou uma pessoa dizer, eu fui atrás, eu posso dizer que eu já tive pós-graduação na Universidade Católica de Lisboa, eu já tive democracia participativa, eu já fiz imensas formações através disso, porque eu fui à procura das informações, e é toda a gente tem que ir atrás dessas informações.
Sim. Olha, inclusive eu coloquei aqui na tela, senhora Nilzete, os telefones, acho que é o 218-031-921, e tem um telemóvel também, que é o 968-800-346, pelo menos são os telefones que eu peguei no site de vocês. Exato. Caso alguém... Aliás, eu queria saber de vocês se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário para colocar aqui na nossa lista. De repente, a senhora Nilzete consegue responder para a gente ao vivo aqui. Mas, olha, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela participação da senhora aqui, pelas explicações. Eu tenho certeza que, principalmente esse ponto, para que os nossos colegas brasileiros, os nossos irmãos brasileiros, não caiam em armadilhas. Só para a senhora ter uma ideia, eu vou narrar aqui um fato que eu presenciei, não, que eu li nos grupos. As pessoas começaram a receber e-mails dizendo o seguinte, olha, você foi seu currículo foi aprovado, o salário de quase 900 euros, quase 6 euros por dia de subsídio de alimentação, e mais aquele monte de coisa. Já estamos fazendo o teu uniforme, etc, etc, etc. Assim, do tipo, olha, fui empregado, estou empregado e tudo mais. Aí, no final do e-mail, escrito em português do Brasil, né? Você viu, dava para ver que foi escrito por um brasileiro ou uma brasileira, se identificando como de um RH de uma empresa de recursos humanos. Só que, para você ter um emprego, você tinha que depositar 55 euros numa determinada conta para fazer o crachá da empresa. Então, assim, para você ver como tem gente que cai nessas armadilhas e isso é um problema, né?
Ricardo, desculpa, mas essa armadilha que você está lendo já é antiga. É mais
Já
antiga
é
ainda.
antigo?
Antiga,
É que
antiga, antiga.
eu vi essa semana.
Não, isso já é tão antigo. Se eu for contar as burlas, é burla, não é? Que nós chamamos no Brasil?
Do quê? Como?
A gente fala burla, não é? Um
É, de...
engano, né? A
Ah,
gente chama
tem,
aqui burla.
uma fraude, uma fraude.
Se eu for
Isso.
contar a quantidade de fraudes que existe, ou que existiu e vai existir, é assim brutal. Porque essa do emprego já é tão velha, tão velho. E outra, há várias informações fidedignas enviadas pelo governo português, pela polícia, pela PSP, pela GNR, pela Polícia Municipal, de várias burlas que está acontecendo,
É
fraude que está
golpe,
acontecendo.
golpe. A Cláudia lembrou aqui o golpe, o golpe.
Para cá, quem gosta de uma burla. É brutal. E uma coisa, além dessas pessoas de prometer emprego e levar 55 euros, que esse valor aumenta conforme a necessidade, ele pode ser 50, como pode ser 100. Há também aquelas, a pessoa vai preencher os dados e elas vão ter aqui a sua vida violada, documentação violada, e alguns casos. Pede cartão de crédito, alguns casos, não pode entrar, não existe nem momento. Nossa associação tem um gabinete de inserção profissional e as pessoas, chama GIP, entra em contato com os GIPs das associações e verifica se tem emprego, se não tem emprego, porque os GIPs, eles estão a trabalhar, que também é do ACM, que é um protocolo com as associações, envia para lá, cuidado com o golpe, cuidado. Neste momento não há emprego. Neste momento, qualquer oferta dessa para você preencher formulário, para dar o seu número de autorização, contribuinte ou o número do CPF, né, que aqui em Portugal chama contribuinte, qualquer pessoa pode fazer uma compra na internet com o seu contribuinte, com o seu cartão de crédito. Não vá por aí. Atenção às burlas, atenção às fraudes.
Tem muito isso, né?
Muito.
Infelizmente. Eu fico imaginando a pessoa que veio para cá num determinado desespero. Desespero que eu quero dizer não é bem a palavra, mas numa ansiedade, porque afinal de contas mudar de país não é fácil. Eu sei disso, a senhora sabe disso, a Cláudia, minha mulher, sabe disso, a nossa filha sabe disso, os nossos dois cachorros sabem disso. Então, às vezes, essa pessoa acaba. Se prendendo nessas situações onde acabam se tornando vítimas de golpe, não é, Nilzete?
Os golpes, como eu disse, há vários golpes. Eu lembro que aí há uns 20 anos atrás havia um golpe brutal, porque as pessoas há 20 anos atrás elas viviam em Portugal para ter a nacionalidade portuguesa para ir para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, como não tinha visto, a quantidade de passaporte, de documento falso que tinha era uma coisa brutal.
Nossa.
E davam, obviamente, a expressão dava com os burros na água. E com essas tecnologias, a bem e a mal, mas muitas dessas pessoas utilizam as tecnologias para enganar as pessoas. Utilizam as tecnologias porque é o acesso mais fácil que a pessoa tem, né, de comunicar. Eu vim para Portugal ainda, na altura que felizmente ainda recebia
Não
cartas, chegava
tinha.
o Natal, eram 50 cartas, né? Hoje não. As coisas mudaram e nós também temos que evoluir. Nós temos que tentar ver a realidade desses golpes para a verdadeira situação, porque assim, se Portugal não tem emprego, o mundo inteiro agora não há emprego. Há emprego para determinado setor, se calhar na indústria farmacêutica, não é? Para identificar e verificar. Mas não há, não vale a pena. E é tão curioso, Ricardo, você desculpa. Dia desses, eu estou andando tão atrapalhada. Só essa noite eu recebi perto de 200 mensagens de pessoas em desespero. Essa noite. Mas na sexta-feira, um rapaz do Brasil entrou em contato comigo. Ah, eu estou programada para ir para Portugal, o que que a senhora acha? E, minto, eu respondi na sexta-feira. Eu disse para ele: olha, não é boa altura para vir para Portugal. Portugal está passando por uma dificuldade muito grande, os brasileiros aqui, e falei mesmo da real situação. Ah, também, então eu peço desculpas de incomodar, porque eu não queria incomodar a senhora. E eu respondi, ainda tive a responder para ele: olha, desculpa, mas nessa altura, nem você vem para Portugal, nem as pessoas que estão em Portugal vão para o Brasil, e você quer vir para Portugal nessa pandemia para quê?
Pois
não
é.
gostou.
Pois é, e falta, e assim, falta de aviso não é, né, Nilzete? Mas,
não, falta de aviso não é.
Uhum. É, e isso eu sei, eu sei que eu já tomei muito o tempo da senhora, e o que ela falou das mensagens, gente, eu tenho certeza que é bem isso, porque eu já estou falando com a Nilzete desde quinta ou sexta-feira passada. É, muita gente liga para ela o tempo todo. Antes da gente entrar aqui na live, ela falou: Ricardo, meu telefone não para, e eu sei que ele está tocando, apitando, enfim, realmente não para, trabalha muito. Mas olha, eu agradeço imensamente novamente. É, informação de qualidade para quem quiser se mudar para Portugal, tem que procurar os canais certos que mostram entrevistas como essa que o Portugal Online está fazendo com a senhora Nilzete, que é quem sabe e entende do que está falando, né? Não tem suposição, não tem nada, não é isso, dona Nilzete? A gente sempre procura aqui no Portugal Online, até pela nossa formação, somos dois jornalistas, a gente sempre procura usar fontes de entrevistas de pessoas que realmente possam agregar e trazer informações de qualidade para quem sonha ou para quem planeja em se mudar para Portugal.
Claro. Agora, eu acho que não é hora de ninguém pensar em mudar para Portugal. Uhum. Neste momento, a nossa preocupação é que aquelas pessoas turistas embarquem, regressem ao país, aquelas pessoas que estão mesmo em dificuldade, em pânico para voltar, que são residentes, elas tentam ir embora e a preocupação é com quem fica. Nós temos que tentar aqui dar algum tipo de resposta. Estamos em contato constantemente também com a Secretaria de Estado, que tem alguma preocupação com os imigrantes. É, apoiar as pessoas que ficam no alojamento, no emprego e no neste momento, é até alojamento e alimentação, porque emprego não há para ninguém. Acabou-se. Não há restaurantes, não há obras, não há nada. Né? E essa pandemia não é em Portugal. Está sendo no mundo, não é hora de vir para cá.
Uhum. Ok. Pode dizer.
Tá joia, olha, se aproveitar essa... Tá joia, se for um diamante, pode ser que dê algum dinheiro, né? Estou brincando. Mas pedimos às pessoas que façam, preencha o formulário, eu vou verificar se está lá na nossa página, identifica as suas necessidades para a gente poder encaminhar para a região de residência. Uhum. Não esquecer de fazer a doação, porque qualquer um de nós, em qualquer lugar do mundo ou qualquer momento da vida, pode precisar de 5 euros. 5 euros pode não ser muito para uns, mas há pessoas, e eu ainda digo, teve uma pessoa que disse, olha, eu tenho 3 euros para passar até o fim do mês. Isso é grave. Então, vamos ajudar. Eu sei que o brasileiro é muito solidário, foi sempre solidário, e não vamos deixar de ser solidário. E eu peço a todos que contribuem. E agradecer também ao Ricardo por disseminar essas informações e dar a conhecer o que, de fato, está a passar em Portugal. E também dar os parabéns por essa iniciativa que está a fazer com um e com outra pessoa, que eu penso que não foi só comigo. Não. Né? E para dar um panorama geral acerca de Portugal e acerca dos brasileiros, e obrigada. Espero poder falar convosco uma outra altura e orientar a pessoa noutro sentido e não só nessa pandemia que nós estamos a passar.
Olha, eu que agradeço, então, a Cláudia também, que não está participando, mas ela está aqui ouvindo tudo nos bastidores, me passando algumas informações também. Agradecemos. Essa é a nossa contribuição do Portugal Online oficial, levando informação de credibilidade com entrevistados que tenham credibilidade, como a senhora, para que as pessoas possam se informar da melhor maneira possível. Muito obrigado, Nilzete Pacheco, que é sócia fundadora da ALCC. Eu vou deixar aqui na tela o site da associação, lá tem o telefone, tem o histórico, tem um conteúdo muito, muito bacana para vocês poderem conhecer um pouco. Mais uma vez, muito obrigado, então, Nilzete.
Obrigada a vocês e a todos os brasileiros. Vamos ter calma nessa fase difícil. Vamos ultrapassar isto. Ok. Juntos. Somos melhor.
Sim, com certeza, todos juntos. E agradeço todo mundo que acompanhou ao vivo essa, no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube, Portugal Online Oficial. Vamos fazer logo mais, Nilzete, um podcast. Esse conteúdo vai estar, essa entrevista vai estar disponível no Spotify, para quem só quiser ouvir. E o grande objetivo é disseminar essas informações de qualidade para o maior número possível de pessoas, tá bom?
Obrigada, obrigada. Tenha um bom dia e continuação de bom trabalho.
Ah, e não esqueça de partilhar nas redes sociais da associação, hein?
Com certeza, eu vou partilhar, eu já vou pedir o colega, porque, embora estejamos um bocado reduzidos, estamos a trabalhar, não sou eu que faço essas informações no site, mas já vou pedir ao colega para fazer isso já.
Tá bom, então. Muito obrigado.
Obrigada.
Adeus.
Eu que agradeço. Adeus. Adeus. Adeus.